Bom dia, né? Para nós é uma alegria poder estar com os irmãos e irmãs, né? Várias pessoas de vez em quando me perguntam, e um pastor me perguntou, falou, como que o senhor prepara seus sermões, bispo, né? Eu falei, não sei, do mesmo jeito que todo mundo, né? Já me chamaram de muita coisa, né? Contador de história, teve um que me chamou de Forrest Gump da fé. Falei, foi o primeiro. Esse foi o original, né? Ele falou assim: ah, o senhor pregou 3 horas e 40 e a gente não viu o tempo passar. Fica tranquilo, que já me puseram antes do almoço, porque gordinho perde muita coisa, menos horário de refeição. A gente não perde, não. Então a gente vai acabar na hora, você vai poder comer o frango, a maionese, o macarrão, porque almoço de crente no domingo é isso, é ou não é? Quando eles deixaram o frango pré-assado em casa, a maionese pronta. Para a hora que voltar, eu brinco, eu sou natural de Curitiba, nasci e me criei aqui, saí para o ministério, era da Igreja Metodista Central, e antes da gente ir para a escola dominical, a mãe já deixava preparado. Nosso almoço era frango, maionese, macarrão e a gasosa. A gasosa. Eu falo de gasosa no Rio, o povo não sabe o que é. Eu falei, você nunca bebeu gasosa? Você vai morrer sem saber o que é a bebida do céu. Né? Mas como que o senhor conhece? É um privilégio curitibano, aquela terra santa, né? Então para nós é uma alegria poder estar na terra santa esses tempos, né? Usufruir. Já me perguntaram também, ah, por que que chama o senhor de bispo? Eu falei, também não sei. Quando eu descobri, eu falo para o senhor. Na verdade, explicando, a Igreja Metodista, de tempos em tempos, ela escolhe aqui no Brasil 10 pastores ou pastoras para durante um período de 5 anos pastorear os pastores e pastoras, né? Porque pastor é uma ovelha meio diferente, meio estranha, maluca, mas é ovelha também, precisa ser pastoreado, pastoreado. Se deixar sem ser pastoreado, dá cada confusão. Pergunta para o pastor Silvado, que já foi presidente da junta algumas vezes, ele pode contar histórias que vocês vão ver que é diferente, né? Eu não vou falar nada nesse sentido. Então, hoje a gente está com a responsabilidade de pastorear os pastores e pastoras lá no estado do Rio de Janeiro. Fui designado, sou membro da Igreja Metodista aqui no estado do Paraná, mas fui designado para ser bispo no estado do Rio de Janeiro, né? E hoje a gente está com a responsabilidade lá de cuidar de mais ou menos 370 pastores e pastoras e igrejas, mais ou menos 70 mil membros, orem por nós, né? Não é fácil pastorear uma igreja, imagina 370, é uma loucura, só Jesus. Né? Eu brinco que a gente vive na estrada hoje, né? Eu passo em casa, só dou um beijo na esposa, um osso para o cachorro e saio, dou um beijo na esposa, um osso para o cachorro e saio de novo, volto, troco a mala, dou um beijo na esposa, um osso para o cachorro e saio. O dia que eu dou o um beijo no cachorro e o osso para a esposa, eu paro um pouco mais, porque a coisa começa a ficar meio esquisita, né? Então a gente já vem no trecho, né? Esse começo de ano, eu tive pregando em Londrina no evento, saí de Londrina para pregar num outro evento em São Paulo, saí de São Paulo para pregar no evento em Joinville, saí de Joinville para pregar no evento em São Miguel do Iguaçu, voltei para casa, dei o um beijo na esposa e o osso para o cachorro, né? Então, como ainda estava normal, eu saí, preguei em Maringá, voltei para casa, dei o um beijo na esposa, o osso para o cachorro, né? Daí vim aqui pregar para os irmãos. Essa madrugada eu beijei a parede, né? Que levantei de madrugada. E a gente achou que estava em casa, fui para a direção errada do banheiro, né? Que o banheiro. Quando já fizeram isso, né? Às vezes você fica tão perdido rodando. Então, eu já senti que ia chegar lá e parar um pouco mais, né? Mas para nós isso é uma alegria. Poder estar com os irmãos e irmãs compartilhando e usufruindo muito, né? Eu fui muito abençoado, quero agradecer mais uma vez o convite, fui muito abençoado esse tempo com vocês. Vocês me tratam de um jeito que nem em casa eu sou tratado, a gente fica se achando alguma coisa, né? Eu cheguei aqui e falei, não, eu estou em uma dieta especial, daí ontem eu cheguei aqui, o lanche que tem entre os intervalos, providenciar um salmão para mim. Eu falei, gostei, já me acostumei, eu sou muito simples, eu me acostumo rápido com essas coisas. Né? Eu falei, já estou pensando em ficar por aqui mesmo, virar batista, quero saber o que é que precisa para me aceitar, aquele negócio todo. Né? Para a gente tem sido um tempo muito especial, né? Tem sido uma alegria aqui esse tempo com os irmãos e irmãs. Deus tem nos surpreendido, mas a vida cristã é assim. Né? Se a sua vida cristã é uma mesmice, não é a que Deus planejou. Porque a vida com Deus é sempre uma surpresa. Né? A gente olha aqueles que já conheciam o movimento de Jesus, Mateus capítulo 8, e foram chamados para estar mais perto de Jesus, aqueles que nós chamamos de discípulos, os discípulos de Jesus, de repente estão num barco e são surpreendidos, com Jesus acalmando uma tempestade. E depois de Jesus fazer, vira um para o outro e fala assim, quem é este? Agora imagine, se aqueles que andavam próximos de Jesus, conviveram com Jesus, viram Jesus fazer coisas que não estão relatadas na Bíblia. Porque um dos evangelistas falou que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, não caberiam nos livros da Terra. Então nós conhecemos uma parte da história de Jesus na Terra. Né? E a gente já fica impressionado. Fica ou não fica? Com os milagres, fala, puxa Jesus, o senhor podia transferir tecnologia. Quantos gostariam? Essa história de ser transladado, meu Deus do céu. Né? Que a Bíblia fala, Filipe foi, como eu queria. Né? Jesus, depois de ressurreto, aparecia dentro lá, falava que os caras sumiam, aparecia em outro canto. Falei, como queria isso? Já imaginou, querido? Se eu tivesse a tecnologia de ser transladado até a aula no CEF, eu me propunha a dar. Né? Porque daí vinha, dava aula, pá, aparecia no Rio de novo, cuidava das coisas, vinha, né, atendia os irmãos, pá, ia dormir em casa, não tinha nem gasto com hotel. Né? Não é um negócio bom para gordinho, a tecnologia de multiplicar comida. Coisa boa, é ou não é? Quantos aqui já tomaram bronca da esposa por levar a gente para casa sem avisar? Para almoçar. Eu sei que essas coisas não acontecem no meio batista, né? Vocês fazem tudo programado. Mas quando já ouviram falar de alguém que fez isso, levanta a mão. Não é verdade? Daí você fala assim, mas o que você trouxe para casa sem avisar? Fala, mas fica tranquilo, mas vai comer o que a gente come, mas não tem nada, então é isso mesmo. Vai ser desse jeito. Né? A casa dos meus pais sempre tinha gente. Né? A gente o tempo todo estava desligada, só trocava as coisas na mesa, do almoço para o café, do café para a janta. E aí, assim, né? Minha esposa, até a porta da casa tem que entrar pela porta certa. Meu Deus do céu, minha esposa foi criada de um outro jeito. Ela falou, você entrou por onde? Eu falei, pela porta. Até agora eu não tive a tecnologia de Jesus passar a parede. Né? Ela falou, mas qual porta? Eu falei, a dos fundos, o varal está lá. Eu falei, mas e aí? Suas cuecas estão penduradas. Eu falei, todo mundo usa, pois é. Quem não usa é que é o estranho. Né? Ter cueca pendurada no varal só mostra que a gente é normal, é ou não é? É desse jeito, eu não vou perguntar quem usa para não constranger os irmãos, mas não é desse jeito. Mas tem aquele negócio todo diferente. Né? E a gente está aí para ser surpreendido. Né? Um monte de coisa que Jesus fala e fala que a gente poderia fazer. Eu sei que os irmãos vêm vivendo na totalidade, né? Não falta milagre nenhum, manifestação de Deus nenhuma na vida da igreja. Mas quando já ouviram falar de uma igreja que o pessoal tem, por que que isso não rola com a gente? Né? Tem essa pira. Quantos conhecem uma igreja onde é assim? Não aqui, que aqui na Batista do Bacaxiri, eu sei que você não tem esses questionamentos, mas quantos já ouviram falar de uma igreja que era assim? Levanta a mão. Né? Vira para quem está do teu lado e fala assim, levanta a mão, que eu sei que você já criticou muita coisa aqui, né? Já andou falando que não devia, agora é hora da... Né? A gente tinha esse questionamento na central de Curitiba aqui. Né? Mesmo depois de passar pelo avivamento, a nossa igreja, quando eu me converti, tive a minha experiência com Deus, era uma igreja considerada tradicional, e a gente passou por uma experiência de avivamento. Nada a ver com os pentecostais. Né? Porque o avivamento metodista, o Wesley sentiu o coração dele levemente aquecido. Isso para nós já é algo extraordinário. Né? Isso para metodista já é algo extraordinário. A gente querendo viver o novo de Deus, na descoberta de quem é este, a vida com Deus sempre nos surpreende. Né? E daí a gente querendo saber das coisas, mas era a geração que passou pelo avivamento aqui na central de Curitiba, não tinha quem nos ensinasse. Nós precisamos nos assessorar dos irmãos que entendiam um pouco mais que nós, e não estou criticando os pentecostais, só estou identificando, a gente foi atrás dos pentecostais. Eles falaram para a gente assim, eu falei, cara, como que eu sei que é a obra do Espírito Santo? Ele falou, você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Eu falei, cara, eu não sei. Ele falou, você fala em mistério? Eu falei, mas se é mistério, como que eu vou saber, rapaz? Se eu descobrir, deixou de ser mistério. Né? Ele falou, você fala em línguas? Eu falei, espanhol, um pouco de inglês. Ele falou, não, a língua dos anjos. Eu falei, eu não conheço nenhum anjo que dê aula. Ele falou, não, na minha igreja tem um curso. Eu me matriculei. Eu garanto que teve gente aqui que, se você já andou por igreja pentecostal, já fez esse curso também. Não foi só o CFI. Né? Eles punham a gente ajoelhado e falavam assim, vai falando glória e aleluia. E a gente ficava ajoelhado, sabia nada, e começava, glória, 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 aleluia, 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 glória. Depois de 2 horas fazendo isso, a língua de qualquer um enrola, parceiro. Né? Não tem jeito, faz o teste em casa, fica lá. Né? A gente começava, de repente, depois de 2 horas, estava glória, 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 e falava, vai que está vindo, é agora, é agora. Negócio. E a gente se submetia, porque a gente queria mais de Deus. Né? Agora você pode estar muitos anos na igreja e Deus continua te surpreendendo, porque sempre existe mais em Deus para ser conhecido. Né? Nós conhecemos muitas vezes as manifestações de Deus na história e achamos que somos especialistas em Deus, quando na verdade ele se identificou como o grande eu sou. Você consegue entender um ser que não é limitado pelo tempo como nós? Porque nós vivemos a nossa história em termos de passado, presente e futuro. Deus é. Ou seja, para ele os 3 tempos são o mesmo. Né? Quando ele fala com Jeremias, ele fala, antes que te formasse, Jeremias 1:5, no ventre de tua mãe, antes que rompesse a madre, eu já te conheci. Mas como que você conhece alguém que não existe? Né? Já pensou você falando isso pro seu neto? Não, antes que te formasse eu te conheci, mas quando? Quando eu pensei em casar, não tinha nem filho, já conhece o neto, tá maluco, parceiro. Se alguém fala isso para a gente manda fazer tratamento psiquiátrico, manda ou não manda? Não está bem da cabeça, mas é o que Deus fala para Jeremias. Né? Você consegue entender um ser assim? Mas a gente conhece um pouco a respeito de Deus. Conheci uma pessoa que ela falou, eu sou mestre em divindade. Eu falei, que joia, eu sou aprendiz. Eu estou tentando conhecer um pouco mais de Deus. Existe mais em Deus para você conhecer. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, se abra para ser surpreendido. Se abra para ser surpreendido. Porque às vezes, depois de um tempo na vida da igreja, a gente vai perdendo as expectativas. Né? Eu cansei de, como pastor, ter que atender coisas que a gente não entendia. Nós tínhamos o nosso culto de oração, sexta-feira, na igreja, e os intercessores vinham na frente e ficavam assim, a pessoa escolhia qual é o intercessor que queria receber a oração. Eu tinha um irmão que era intercessor, era abençoado e estava desempregado há quase 2 anos, vivendo de bico, fazendo algumas coisas para... E chegou na fila dele um outro rapaz, falou, eu queria que você orasse para eu arrumar emprego, que eu estou desempregado. Ele disse que pensou assim, que dó. Ele não mandou o cara mudar de fila de vergonha. Mas ele orou, sem expectativa nenhuma, que o milagre acontecesse. Semana seguinte, esse irmão voltou e pediu para testemunhar. Ele deu testemunho. Irmãos, semana passada eu vim aqui pedir para o fulano orar por emprego, por mim. Estava desempregado a cada 2 meses. Ele orou e essa semana arrumei emprego. Glória a Deus, aleluia. Tudo quanto era desempregado, a igreja vinha na fila dele. Ele orava pelos outros, os outros arrumavam e ele não. Ele falou, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, tenho a mínima ideia, mas está funcionando, continua orando pelo povo. Vai desse jeito. Nós tivemos um outro milagre, né? Um senhor na igreja, ele era surdo, tinha problema de audição, ele foi num dos encontros da igreja, no evento da igreja, no evento da igreja, no curso, Deus abriu os ouvidos dele. O sobrinho dele ficou extasiado, veio falar comigo, ele tinha pedido para eu falar para o pregador, falasse dirigindo ao tio, porque o tio sabia ler os lábios. Falei, não tem como que eu vou conter os caras? Né? Falar para o cara, olha para lá. né? Que vocês já acostumaram a pregar olhando para as câmeras, a disciplina do pastor Marcos Paulo me impacta. Quando ele pega o fone, ele fala, você que nos vê pela internet, é coisa de louco, né? Eu fiquei olhando para ver onde que... Né? Eu falei, agora como que eu vou pedir para o cara se disciplinar e falar, olhando para o seu tio? Ele falou, mas ele fica nervoso quando ele não entende. Eu falei, ora aí. No meio do encontro, o sobrinho falou, pastor, eu acho que Deus curou meu tio. Eu falei, por quê? Porque ele está ouvindo. Eu falei, mas ele não ouvia nada. Não, o senhor acha o quê? Eu falei, bom, se ele era surdo e está ouvindo, é lógico que Deus curou a criatura. Né? Daí ele saiu de lá, foi no culto, os ouvidos abertos, saiu do culto, ficou surdo de novo. Daí entrava no culto, Deus abria os ouvidos. Fora da igreja ele era surdo, dentro da igreja não. Né? Daí o meu sobrinho dele veio me perguntar, por que disso, pô, bispo? Eu falei, tenho a mínima ideia. Sei não por que está acontecendo isso, mas pelo menos seu tio não está ouvindo bobagem por aí, só ouve a boa parte aqui na igreja. Né? Daí quando eu dava esse testemunho, eu falava, se quiser vai lá conferir, mas conversa com ele dentro da igreja, que fora da igreja ele não vai ouvir. Né? Teve um rapaz que falou assim, eu acho que o surdinho está mentindo para nós, pastor. Está enrolando, está dando migué. Daí a gente chegou para um evento, um barracão, o pessoal do som, passando o som alto, barracão vazio. O surdinho chegou mais cedo, a gente estava do lado de fora para conversar, porque dentro não estava dando não. O surdinho entrou para orar, ajoelhou, de repente saiu e falou, pastor, dá para pedir para baixar, porque está muito alto. Eu falei, hoje é o surdinho pedindo, cara, deve estar alto para caramba. É melhor baixar o som. Né? Então lá a gente já era surpreendido com essas coisas. Deus fazendo coisas que a gente não imaginava. Né? Fazendo coisas que a gente nem pensava. Né? Contei algumas histórias de um traficante que se converteu e chegou para mim e falou, pastor, eu quero saber o que, que eu faço com as 8 bocas de fumo que eu tenho. Eu falei, o que, que faz? Fecha, parceiro. Ele falou, não, o senhor não está entendendo. Se eu fechar um outro, vai reabrir, vai continuar do mesmo jeito. Falei, mas o que, que você está pensando em fazer? Então, eu estou pensando em transformar as 8 bocas de fumo em 8 bocas de oração. Falei, cara, eu perdi essa aula na faculdade de teologia, dá para explicar? Eu não sei o que, que é boca de oração. Ele falou, não, a gente põe os irmãos da igreja lá onde a gente vende droga, em vez de vender droga para eles testemunharem. Quando o cara chegar para vender droga, a gente ora, ele vai cair possesso, porque eu caí várias vezes. Daí a gente expulsa o demônio e fala de Jesus. Falei, vocês estão dispostos a fazer isso? Ele falou, se o senhor autorizar, estamos. Falei, está autorizado, desde que eu não precise ir, pode fazer. Fica à vontade. Né? E durante alguns meses eu fui pastor de 8 bocas de oração. Né? A gente acha que o campus é melhor para você multiplicar. Né? Mas era coisa que a gente não imaginava. E Deus vem nos surpreendendo o tempo todo, e é o que Deus deseja fazer. Porque muitas vezes nós assumimos para nós uma carreira que não era a que Deus sonhou. Você foi criado, criada com um propósito. João capítulo 17, versículo 3, e Apocalipse capítulo 12, capítulo 2, versículo 17. João 17, 3, e Apocalipse 2, 17. A palavra fala assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, a palavra fala assim, ah, bispo, dá para ir mais devagar, que eu ainda não achei Apocalipse. Amigo, você está com dificuldade de achar Apocalipse, anota que o resto vai ser difícil. Né? Apocalipse 2, 17, a palavra fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Querido, querida, quando Deus te criou, você não nasceu como obra do acaso. Né? Tem um pastor conhecido nosso, amigo de vários amigos, a gente já conhecia ele da internet, e lá no Rio a gente está tendo a oportunidade de conviver algumas vezes junto. Pastor Cláudio Duarte, quantos já ouviram falar dele? E o Cláudio Duarte dá o testemunho de vida dele. Ele falou, meus pais não queriam que eu nascesse. Eu não fui programado. O que meus pais queriam, meu pai era casado, minha mãe solteira, uma adolescente, 17 anos de idade. Ela veio, chegou no Rio de Janeiro, meu pai seduziu. O que eles queriam era só um momento de prazer. Eu vim para atrapalhar a programação deles. Eu não estava planejado. Quando minha mãe engravidou, foi um estorvo para o meu pai, né? Ter que contar para a esposa dele que tinha tido um caso, e esse caso gerou um filho. Ele falou, quando eu nasci, minha mãe, adolescente, não tinha condições de me criar, tentou, não conseguiu, voltou para o Rio, me entregou para o pai, e ele falou, eu morei em 8 casas que não eram minhas. Né? Meu pai separou da esposa, não sei porquê, eu acho que a mulher não recebeu bem a notícia da traição. E ele falou, eu morei em 8 casas com pessoas que não tinham nada a ver. E eu era estranho, se eu abria a boca eu estava errado, se eu ficava quieto eu estava errado. De qualquer jeito eu era errado. E eu me sentia tremendamente inadequado até entender isso. Eu não estava no planejamento dos homens, mas estava no planejamento de Deus. Contrário a todo desejo humano, Deus quis que eu nascesse, e eu nasci contrariando a expectativa e planejamento dos pais. Por que que eu falo isso? Porque às vezes tem gente que fala assim, ah, minha mãe tentou abortar, e isso marca a vida toda. Agora entenda, querido, mesmo tentando te matar, 90, você está vivo, porque Deus tinha um plano para você. E quando Deus decide intervir a favor, não tem nada que impeça. Se você existe, está aí, você pode falar, ah, mas eu tenho a mesma marca. Quem que não tem, parceiro? A gente vai aprendendo a administrar e deixando Deus curar. É ou não é? Hoje a gente vê uma geração, ai, eu sofri bullying demais. E a gente? Quem que não teve apelido no passado? Né? E o apelido nunca é gostoso. É ou não é? Quando tiver apelido aqui, né, no passado, eu lembro minha primeira festinha no bairro. Eu animado, filho de crente, nunca tinha ido em festa. Não deixava, época da discoteca. Discoteca a gente só via pela televisão. Né? E daí no bairro começaram as festinhas na casa. Como era vizinho, filho de vizinho, deixaram eu ir. Eu todo animado, me arrumei, cheguei na festa, alguém me olhou. Falou assim, rapaz, o que que aconteceu? O teu cabelo está parecendo que foi lambido por uma vaca. Porque eu não esperei secar o cabelo, né? Penteei o cabelo, cheguei com o cabelo grudado daquele jeito, nem brilhantina a gente usava, porque antigamente não era gel, era brilhantina. Pergunta para o seu avô, pergunta para o seu pai o que, é que ele usava. Né? Eu cheguei daquele jeito, ganhei o apelido de lambido no bairro por causa disso. Lambido vem aí, lambido vem. Nunca mais saí de cabelo molhado de casa, fiquei com tanta raiva que nem de cabelo eu saio mais hoje. Né? Apelido, né? Eu era tão magro, amigo, eu era tão magro. Eu tinha 1,90 de altura, a gente vai envelhecendo, vai encolhendo, né? O último tempo eu me medi, estou com 1,87. Eu falei, Deus, que não passe dos 1,80 pelo menos, né? Mas eu tinha 1,90 de altura e 76 quilos, né? O apelido era pau de vira-tripa. Eu nunca soube o que era isso, mas sempre achei que não era coisa boa. Só de raiva engordei. Eu falei, quero ver me chamar de pau de vira-tripa agora. Né? Já me chamaram de baleia. Nesse tempo atrás, um evento de pastores, a gente tirou a molecada do EBD da quadra para jogar futebol. Um menino que estava do lado da quadra olhou para mim e falou, nossa, o baleia vai jogar. Né? Apelido é a vida toda. Apelido carinhoso. Né? Tem gente que acha que meu apelido é mano porque eu sou corintiano. Eu falei, nada a ver, parceiro. Eu ganhei apelido muito tempo antes. Quantos tiveram um apelido aqui? Né? Boca de caçapa, né? Orelha de abano, aquelas coisas todas, cabeção. Falar, por que que me chamam de cabeção, mãe? Não sei, meu filho, não sei. Aquele negócio todo. Né? E a gente aprendeu a lidar. Né? Hoje fica assim, é, não é fácil. Na verdade, a existência difícil é a existência que você vive para não cumprir o seu propósito. Porque não descobriu o seu propósito, não sabe para que foi criado, vai se envolvendo com outras coisas. E a gente já estava falando isso mais cedo. E a pior coisa é que a gente vai desperdiçando e pode ter sucesso numa coisa que não foi criada para ser. Você tem sucesso, mas não satisfação. O que eu conheço de gente bem-sucedida, segundo os padrões do mundo, financeiramente, né, já tive o privilégio, a alegria de ser pastor de alguns milionários, né, um deles em depressão uma vez, a esposa dele falou, pastor, vai lá visitar. Eu falei, mas por que ele está em depressão? A crise. Eu descobri que crise de rico é diferente de pobre. Né? Quando você fala assim, eu estou em crise, quer dizer que já foi tudo, cheque especial, já cancelaram o seu cartão, todo o crédito que você tinha foi para o brejo. Crise de rico é assim, a gente ia passar as férias na Europa, agora vou ter que passar em Camboriú. Né? O apartamento de frente, eu falei, cara, eu fiz as contas do que o cara tinha, eu falei, se ele preservar o apartamento que ele tem em Maringá, para os filhos estudarem, a casa dele aqui em Mandaguari, um apartamento de frente para a praia em Camboriú, que ele tem, vender todo o resto, e puser pra, na poupança, que é o juro mais comum, dá uma renda de mais ou menos 70 mil do juro de poupança por mês. Quando você acha que 70 mil dá muita privação, mas dá para viver. Você vive com 70 mil. Né? Quantos aqui viveriam com 70 mil? Não dá para comer carne todo dia, né? Com uma renda baixa a 10. Mas a gente faz as substituições necessárias. E o cara em crise, porque eu falei, eu vou dar um peteleco. Né? O que falta é o psicólogo que aplicaram em mim quando eu era criança. Né? Porque a gente teve uns psicólogos bons. Teve ou não teve? Quantos foram tratados pela senhora Palmada aqui? Chinela, cinto. E os crentes têm aquele psicólogo que a gente chama vara. Né? Quando foram tratados por esse psicólogo, era excelente. Uma sessão estava resolvida a crise. Era ou não era? E falava assim, não faço mais. Não faço mais para aprontar de novo. Mas vinha a segunda sessão. Né? O cara com crise, eu fui conversar com ele. Porque a gente vai criando os fantasmas da gente. A gente cria uma carreira que não controla. Você projeta uma vida sobre a qual você não tem o mínimo controle. De repente começa a fugir do seu controle e você começa a desesperar. E eu falo assim, a pior coisa é ter a vida sendo assombrada por fantasma. Porque o fantasma não é real, não tem como lidar com ele. Mas para quem é assombrado, é. Né? Para quem vive debaixo de assombração, e o cara sendo assombrado pelo fantasma da crise. Fui lá, como pastor, para conversar com ele. A gente começou a conversar. Ele começou a falar do passado dele. Porque hoje tem uma molecada que não sabe o que a gente viveu no passado. Né? Hoje, no culto, no primeiro culto, eu estava lembrando. Quantos aqui moraram em casa sem luz elétrica? Né? Comeram carne da lata de banha. Atenderam o telefone na casa de vizinho, porque demorou para comprar. Eu brinquei, aqui em Curitiba mesmo. Né? A gente atendeu muito telefone na casa de vizinho. O primeiro do bairro que comprava telefone tinha que passar esse sufoco. A casa do cara virava uma telefônica. Ficava alguém da família só para chamar vizinho. Eles recebiam a ligação, falavam, liga daqui meia hora que eu vou mandar chamar o fulano, a fulano. E a gente, na maior cara de pau, dava o número do vizinho para ligar mesmo. Né? Tiveram aquela TV valvulada que você ligava uma hora antes para esquentar para assistir, de repente dava o problema. A gente tinha aquela tecnologia profunda para fazer a imagem aparecer do tapa do lado. Quantos deram tapa do lado da TV? Né? Quando tiveram antena de TV com bombril. Hoje em dia, a TV paga, a TV acaba, o bombril está só com mil utilidades, a mil e uma que era pôr no, na antena da TV desapareceu. Né? Ajudaram a mãe a encerar a casa. Né? Hoje já não tem graça, passa um pano lá, eu falei, só vai passar água? Não, os produtos já estão no balde, já está resolvido. Seca rápido. A gente encerava, esperava a cera secar. Era ou não era? E você fazia isso primeiro com o paninho, porque não tinha jeito, e que Deus resolva as nossas costas depois. É desse jeito, não é? Esperava secar, daí depois de secar tinha que lustrar. Quantos fizeram isso? Chegou esfregão em casa, a gente achou que já tinha vindo salvação. Meu Deus do céu, quando veio a enceradeira, eu achei que Jesus ia voltar. Né? Era uma tecnologia profunda. Usaram um orelhão de ficha. Quem usou orelhão de ficha? Um dia eu falando assim, caiu a ficha, minha filha não entendeu. Falou, pai, o que é caiu a ficha? Ela não conheceu o orelhão de ficha. Daí a gente viveu isso tudo e sobreviveu. Sobreviveu ou não sobreviveu? Quantos aqui tomaram óleo de fígado de bacalhau? Remédio para verme. Que a gente ia lá, toda a doença da criança era verme, era ou não era? Socava remédio para verme. Todo ano tinha época. Mês do cachorro louco, a gente tinha que tomar injeção para raiva. Quantos tomaram injeção para raiva? E ai de você se algum cachorro te mordesse fora do mês do cachorro louco, que era agosto. Né? Para quem não sabe, os mais novos. Né? Injeção para tétano. E não adiantava falar que não ia dar nada. A gente tinha medo da agulha e socava a injeção do mesmo jeito. Porque injeção de gotinha não tinha. Né? Injeção de pistola. Quem aqui tomou injeção de pistola? Né? Fica a marca no ombro para você, ó, fui valente. Né? Daí vem hoje, a gente passou tudo isso, sobreviveu, estamos aqui, a vida foi boa, foi ou não foi? Tanto que tem uns malucos que falam assim, é, antigamente que era bom, claro que não, hoje é bom para caramba. Né? Hoje a gente não precisa fazer nada disso. Né? Quantos aqui tiveram aquela tecnologia aqui em Curitiba, quase taquei fogo na casa, de esquentar o banheiro com panela de álcool. Quando fizeram isso? Né? Porque aquecimento na casa é coisa recente. Né? Então pus a panela de álcool, achei que estava pouco, fui virar mais álcool para esquentar, o dia bravo, o fogo subiu, estourou a garrafa de álcool. Salvei porque daí o pessoal olhava para mim e falava, cara, tem alguma coisa diferente no mano, não sei o que deu errado. Queimou a sobrancelha com o troço. Cheguei no colégio, o amigo notou, falou, nossa, o mano tira a sobrancelha. Daí eu fui olhar, estava pelado. Né? A garrafa explodiu, secou. E a gente sobreviveu, está aqui, está gordo, está, né? Como diz no sul, viçoso, bonito. Né? Porque antigamente era assim, esse moleque está doente, está magro demais, agora está viçoso, está bonito, saudável, gordo que nem uma pipa. Né? É desse jeito. A gente sobreviveu, daí agora fica com essas crises. Ah, está difícil. Sabe por que a vida está difícil? Porque a gente conhece Deus e se afasta dele. E a vida é que conheça ele. E por mais que você conheça ele, tem que prosseguir conhecendo. Esse é o sentido da sua vida. O resto a gente faz para sobreviver. Mas o que a gente faz para viver é conhecer a Deus. E como a gente ama pessoas que precisam conhecer a Deus, a gente se dispõe a ser testemunha e tornar a Deus conhecido. E a igreja só é viva porque ela tem contato com Deus. A igreja viva é aquela que tem relacionamento profundo com Deus vivo. Porque senão ela se torna uma casa de religião morta. O que traz vida para a igreja é os membros da igreja, os participantes da igreja, aqueles que formam a igreja, disporem a sua vida para conhecer a Deus. E o que faz da igreja uma igreja multiplicadora, elas entenderem que a vida que nós recebemos, nós temos a obrigação. Não é a tarefa, nós temos a obrigação de ofertar. Porque se a gente dá, é dada uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Ninguém vence Deus nesse sentido. Toda vez que Deus queria abençoar alguém, ele chamava essa pessoa a servir. Está lá. Antigo Testamento, época de seca, dificuldade, situação, já não chove há um tempo em Israel, e a culpa foi do profeta Elias, que fechou o céu. E tem uma viúva orando. Quando já pediram que Deus suprisse você numa época de dificuldade? Então sabe o que, é que essa viúva estava pedindo. Ela está orando, de repente Deus fala, responde à viúva. A viúva ouve a voz de Deus. Quando Deus fala, às vezes a gente não ouve nem a mensagem, que a gente está tão ansioso, tão ansiosa por ouvir Deus, que o irmão vem orar e fala, eis que te digo, minha serva, a gente já desanda a chorar. Alguém tem que gravar a mensagem para a gente ouvir depois, que a gente já nem presta mais atenção. Só saber que Deus está ouvindo a gente já é uma benção, é ou não é? Né? Teve um irmão que um foi orar com ele e falou assim, meu filho, Eu tenho ouvido as tuas orações de madrugada e vou responder cada uma delas. O cara saiu chateado. Falei, o que foi? Ele falou, pastor, eu nunca orei de madrugada. Se Deus vai responder só as orações da madrugada, eu estou lascado. Falei, não, mas pensa que era madrugada em alguma parte do mundo. Né? Depende de onde Deus estava olhando para você. Eu falei, pega aí que vai ter resposta. Só da gente ouvir que Deus está ouvindo. Imagina essa viúva clamando, Deus, está fácil não, vai acabar o azeite, vai acabar a farinha, eu vou me lascar. E Deus fala, minha filha, ela já desanda a chorar. Eis que tenho visto a tua aflição e estou te respondendo. Fala, eu sabia, Deus, estou mandando um profeta para o Senhor sustentar. Não é isso que eu pedi, Deus, eu pedi alguém que cuidasse de mim, não mais uma boca para alimentar. Mas Deus tem, né? Ele fala o que precisa e cai a ligação. Né? A viúva já não consegue ouvir, está lá, pam, 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 né? Já caiu a conexão. Daí o profeta chega lá, né? Fala para a viúva, pega um copo d'água. A viúva vai, fala, faz um bolo para mim. Ela fala, sabe o que é? Vamos falar a verdade, 3 anos de seca, você acha que é mais difícil fazer o bolo ou pegar a água? A viúva não tem água encanada em casa. Quantos aqui tiveram que buscar água no poço também? Já era difícil pegar água no poço, imagina quando seca. Quantos aqui moraram no Nordeste, que às vezes para pegar água, em época de seca, você tinha que achar um açude, um negócio que era não sei quantos quilômetros. Então imagina a viúva. Por que ela acha difícil? E olha a conversa da viúva. Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer alguns bolos, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Vamos falar a verdade, quantos aqui são mães? Você faria isso? Faz só obrigação e senta para ver o filho morrer? Vamos ver quanto tempo esse moleque demora para morrer. Está morrendo. Está morrendo. Morreu. Morreu. Ah não, só dormiu. Ô moleque demorado. Morre logo, tem mais coisa para fazer. Você acha que a viúva... né? Quantas mães aqui fariam que fosse necessário um pouco mais para que o filho vivesse? Quantos? É instinto de mãe. É instinto de mãe. A viúva está dando migué no profeta, porque em Deus não dá para dar um migué, não é verdade? Então a gente enrola os enviados dele. Né? Agora Deus chama a viúva, né? Quando já tentaram enrolar os pastores aqui da igreja, hoje eu acho que não vai dar para ir no lidera. Por quê? Porque eu tenho que fazer, eu só tenho um pouco de farinha e de azeite, eu vi o bispo falando dessa desculpa, colou, né? Então, né? Quantos já fizeram isso? Não, pastor, sabe o que é? Esse mês não deu para ser fiel a Deus no dízimo. É por causa de um monte de conta. Teve uma irmã que chegou para mim uma vez e falou, pastor, eu peguei o dinheiro do dízimo e perdi. Daí eu não tenho como dar. Eu falei, irmã, deixa eu só perguntar um negócio. Por que que o que a senhora perdeu era o de Deus, não era o da senhora? Só me explica isso. A senhora pegou o salário, pegou e perdeu uma parte dele? É. Por que que a parte que a senhora perdeu era de Deus? Ela falou, ah, é, né, pastor? Eu não tinha pensado assim. Eu percebi que a senhora não pensou muito. A senhora tentou me enrolar, achou que eu também não pensaria. Né? Porque às vezes a gente vem nessa pira. Ainda bem que Elias era firme. Elias fala para a viúva, faz o que você está falando, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Porque quando Deus chama a gente para servir, você acha que Deus precisa de você para fazer a obra dele? Vira para quem está do seu lado e fala, o que que você acha? Porque vamos falar a verdade. Antes da gente, antes de Deus chamar a gente a contribuir, ele fez todas as coisas que a gente conhece em 6 dias. Concorda comigo? Quantos acreditam? Fala amém. Né? O sétimo ele descansou. Depois que ele resolveu incluir a gente no projeto, ele está tentando negócio há 2000 anos e vira essa bagunça que é. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você atrapalha para caramba, parceiro. Você atrapalha para caramba. Só que Deus resolveu usar você. É ou não é? Quando já pegaram o filho pequeno para ajudar no serviço de casa? Quando já fizeram isso? A sua tarefa é arrumar o quarto. Vamos falar, ver se isso é tarefa de gente. Na minha casa era só eu de homem, a minha tarefa era arrumar o quarto. Não tinha trabalho nenhum, o que minha mãe queria era gerar responsabilidade. para não falar que não fez nada. Minhas irmãs viviam reclamando, por que o mano só tem que arrumar o quarto? Eu falava, porque eu sou legal, vocês não são. Ficava naquela. Mas não, você lava a louça um dia por semana. Quantos aqui puseram o filho para lavar a louça e tinham que relavar em cima? Era desse jeito ou não era? Ah, passa a camisa lá para mim, filha. Depois trazia a camisa, você olhava assim e falava, meu Deus do céu, eu pedi para você passar. Eu falava, passei, pai. Ah, não, tá boa. Tá boa. Não parecia nem que tinha passado, tinha que passar. Tem cara que é chá demais que eu falo assim, Deus te criou para trabalhar em lavanderia. Porque você é chá demais na questão de passar a camisa. O cara tinha uma técnica para dobrar a camisa, para não amassar. Eu falei, a técnica para dobrar a camisa é pôr num manequim gordo, porque estica tudo, parceiro, aqui estica tudo. Não tem jeito. Né? Mas você põe a criança, mais atrapalha, atrapalha ou não atrapalha? Eu tenho uma neta que ajuda a minha, quando está em casa, ajuda a minha esposa a lavar a louça desde os 2 anos de idade. O dia que ela ajuda a lavar a louça, a Cláudia tem que lavar o chão, porque vai detergente para o chão, vira uma bagunça aquele negócio todo. Agora é uma alegria para o pai, para a mãe, ver o filho, a filha participando, porque está gerando responsabilidade. A nossa preocupação não é com a tarefa aqui, a nossa preocupação é lá na frente, que eles vão ter que enfrentar na vida, que essa pequena tarefa gere outras coisas, desenvolva eles em outras coisas. Deus chama você a participar para que você cresça, para que você seja desenvolvido, desenvolvida e abençoada. Ajudar a gente ajuda pouco. A gente atrapalha para caramba. A gente ouve testemunhos lá no Egito de gente que está se convertendo porque Jesus apareceu. Nós tivemos uma caravana missionária, 300 pessoas viram Jesus e se converteram. Quantos acham que se Jesus aparecesse aqui seria bem mais fácil? Para converter os outros, mas não para você. Porque você contribuindo para a obra de Deus, você é desenvolvido, desenvolvida. Porque como a gente não sabia qual que era a nossa função prioritária, conhecer a Deus e tornar Ele conhecido, nós consumimos o nosso tempo com outras coisas. Enchemos a nossa agenda de coisas que a gente não precisava e não foi criado para usufruir. E essas coisas dão esse sobrepeso que eu falei do cara que ficou em depressão, em vez de trazerem vida para a gente. Alguém falou que a gente precisava disso para ter vida? Não, você precisa cumprir a carreira que Deus te chamou a cumprir. E daí se sente realizado, realizado. E o pior é que a vida está passando, querido. E ela é muito rápida. A gente fica com a impressão que tem muito tempo, é mentira. A gente estava falando, a média de idade aqui no Sul, média de vida é 84, 85 anos de idade. Do brasileiro é bem mais baixo. A média de vida do brasileiro é 74 anos. 10 anos a menos. Aqui no Sul a gente tem 10 anos a mais. Tá, mas entenda isso. Você tem 12 anos de idade, sobra 72. Dos 72, um terço você vai passar dormindo, que são as 8 horas por dia. Tá bom? Por isso que é bom ter um bom colchão, porque um terço da sua vida você passa em cima dele. Ou seja, dos 72, 24 anos... você tira, te sobram 72 menos 24, 48. Dos 48, hoje, como a gente basicamente acessa as tecnologias direto, então, contando o tempo que você vai gastar em computador, lidando com smartphone, respondendo WhatsApp, essas coisas todas, e parando na frente da televisão para relaxar, dá mais ou menos 14 a 15 anos da sua vida que você gasta com essa porcariada. Tá bom? Então desconta dos 48, esses 14 a 15 anos. Te sobram 33 anos. Acredite se quiser, irmã, na sua casa vai gastar 3 anos lavando roupa. 3 anos as pessoas gastam lavando roupa. Você gasta numa cidade, morando numa cidade como Curitiba, você vai gastar da sua vida 1 ano e meio no trânsito. 1 ano e meio dentro do carro, pega CD para ouvir. Tá? Então, 3 anos lavando roupa, mais 1 ano e meio no carro, já tinha descontado os anos que faltava, sobrou só 26. Dos 26 que tem, você vai gastar, se você fizer uma faculdade, a partir dos 12 anos, pelo menos 3 anos, 3 a 4 anos em sala de aula. Se repetir, piora. Né? Se você tiver que repetir o ano, piora. Mas se você não repetir nada, passar em tudo 3 a 4 anos, você vai gastar em sala de aula, sobra 22. Você vai gastar 12 anos, quer dizer, antes da reforma da Previdência, agora eu já não sei, mas você ia gastar 12 anos no trabalho, em escritório, te sobra só 10. Né? Se é uma pessoa normal, você vai gastar uma hora fazendo necessidades no banheiro. Já pensou, usa a fralda para economizar um ano. Né? Porque entre urinar e defecar, a gente gasta um ano da nossa existência no banheiro. É bom ter uma boa patente, porque senão vai dar hemorroide. Né? Negócio. Então já deu para entender, eu podia continuar. Ah, bispo, e a gente fazia essa brincadeira falando assim, você tem 40 anos, você tem tantos anos de vida produtiva, você tem 60. E numa igreja que eu estava falando isso, uma senhora falou, bispo, eu tenho 85 anos, o que me sobra? Eu falei, entrega para Deus e curte o que tem para curtir, que a senhora já está na prorrogação. Eu tive um irmão que teve infarto com 91 anos de idade. Gaúcho, o médico proibiu ele de comer salame, carne gorda, torresmo e tomar chimarrão. Encontrei o Gaúcho numa festa atracado numa costela. Eu fui conversar com ele, o filho tinha pedido, pastor, dá para falar com o pai, porque o pai não obedece o médico. Fui falar com ele, falei, seu Pompilho, era o nome dele, seu Pompilho, o médico não proibiu o senhor de comer carne gorda. Ele falou, pastor, o médico falou que se eu quisesse viver, não podia comer carne gorda. Não podia comer salame, não podia comer torresmo, não podia tomar chimarrão, viver sem isso, para quê? Que morra de uma vez, então? Vai proibir o gaúcho de fazer tudo que ele gosta. Eu saí, fui, o filho falou, e aí, pastor? Eu falei, e aí, parceiro? Seu pai está com 91 anos, eu não sei se eu chego. Você não sabe se chega, deixa o velho curtir, comer tudo que gosta, enquanto dá. Viveu até os 96, o filho teve infarto com 72. Né? Porque às vezes a gente fica desperdiçando tempo com preocupações, coisas. Eu estava brincando, você sabe, você tem aquela mania de soltar a chave em qualquer lugar e não sabe onde pôs. Tem coisa que é característica de homem, né? O homem sempre vai procurar uma roupa que nunca está na gaveta e a mulher acha. É ou não é? Não na sua casa, mas quando já ouviram falar de uma casa que a coisa é assim. Né? O marido fala, cadê aquela minha camiseta de estimação? Fala, está na gaveta. Não está, que eu já procurei. A mulher vai e tira a camiseta de dentro da gaveta. Você fala, foi o demônio que escondeu. Para dar confusão entre nós. A gente já repreende o demônio que esconde a roupa. É desse jeito ou não é? Desse jeito. Você vai gastar, você tem o hábito, de, por causa da desorganização, de gastar 10 a 15 minutos por dia procurando coisas que você não sabe onde deixou. Eu vi a história de uma senhora. O pastor foi fazer uma visita, pediu a Bíblia para ela ler, ela trouxe a Bíblia, o pastor abriu, a mulher espanando poeira de cima da Bíblia. O pastor abriu, tinha um óculos dentro, falou, irmã, tem esse óculos, de quem é que era? Ela falou, nossa, pastor, fazia 3 anos que eu tinha perdido o óculos, não sabia onde que estava. Né? Então, se é desse jeito, você tem o hábito de soltar as coisas, não sabe? E gasta 10 a 15 minutos por dia, você vai gastar mais ou menos 1 a 3 anos de vida procurando coisa. Né? A nossa existência, a gente desperdiça por desconhecer o projeto com coisa secundária. E a gente acha que a vida está pesada porque não corre a carreira que foi criado para correr. E você só vai ter vida abundante se você centrar, fizer a prioridade da sua vida, o conhecer a Deus. O objetivo maior da minha vida. Que as outras coisas que dá para fazer, deu. Que não dá, não deu. O que eu não posso é jogar fora o tempo com isso. Porque a vida toda, como pastor, né, inspirando os outros, motivando, eu ouvi assim, ah, pastor, eu queria ter mais tempo para buscar a Deus. Chegou uma hora eu cansei de ouvir isso. Eu falei para o cara, quando ele falou assim, ah, eu queria ter mais tempo para buscar a Deus, eu falei, parceiro, desculpa acabar com a tua ilusão, mas você vai ter até o fim da sua vida só 24 horas por dia, nunca vai ter mais tempo. O que você precisa é aprender a administrar o tempo que Deus te deu com sabedoria. Porque, na verdade, você está jogando fora a sua existência numa vida sem sentido. Porque a vida eterna é que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro. se não é nisso que eu centro a minha vida, e não é vir na igreja, querido. Você vai gastar mais ou menos uns 6 anos da sua vida em atividade no templo, se você é um crente normal. Se você trabalha na igreja, então é isso, só Deus sabe quanto tempo você vai perder nessa porcaria, né? Mas você vem assistir 2 cultos por semana, 2 atividades, o lidera uma vez por ano, você vai gastar 6 anos dentro desse espaço. Agora, conhecer as atividades, participar das atividades da religião e conhecer Jesus são 2 coisas diferentes. A Bíblia fala em Juízes que quando morreu a geração de Josué e dos anciãos que conhecia o Senhor, conhecia os feitos de Deus, viu, se levantou uma geração que acompanhava Josué, mas que não conhecia o Senhor. E às vezes a gente faz essa confusão. Eu acho que por estar dentro da igreja eu conheço o Senhor, não. É bom estar na igreja, mas o objetivo é conhecer o Senhor. O objetivo da igreja é levar você a conhecer a Deus. E o seu objetivo como testemunha fora daqui, como cristão, é tornar Deus conhecido de quem precisa conhecer. Que talvez nunca venha nesse espaço. Depende de você, precisa de você para tornar ele conhecido. E às vezes a gente vai desperdiçando a nossa existência em outros propósitos, depois não sabe por que a coisa não está legal, não sabe por que eu estou sentindo um sobrepeso, um desânimo, uma tristeza na vida. Não, deve ser idade, reposição hormonal que você precisa. Tudo bem, dá uma estragada, né? A coisa não é como era, mas não é isso. Porque a vida é que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem viaja. Eu conheço a história de pessoas 80, 90 anos com vigor tremendo. Esses dias fui pregar numa igreja em São Paulo, aquela cidade estressante, com aquela bagunça. Senhor, 94 anos, eu não acreditei. Eu sou muito credo, mas eu não acreditei. O cara com vigor, você não dizia que ele tinha 94 anos. Ele me mostrou a carteira com a data de nascimento para provar que ele tinha 94 anos. Fica imaginando, querido, né? Como que é você conversar com uma pessoa, esses tempos atrás, agora eu acho que já faleceu, conversando no ano de 2001, 2003, na verdade, com alguém que tinha 105 anos e lúcido. Falei, como é você conversar com uma pessoa que nasceu no século XIX, passou todo o século XX, está batendo papo comigo no século XXI? Meu Deus do céu! Eu falei, posso apelidar o senhor de Highlander? Né? Uma existência toda, mas com vigor, que é o que Deus planejou para você. Que você tivesse uma vida abundante, que muitas vezes nós não usufruímos porque desperdiçamos em outras coisas. A Bíblia fala que ao que vencer, ele dará a oportunidade de comer do maná escondido. Para mim, o que, que quer dizer? Né, o maná, o pão do céu. O pão do céu é o Senhor. Existe mais em Deus para você conhecer. Ele quer te surpreender. E se você vencer essa pira da carne, a carreira que você configurou para você, para correr a carreira que Deus te propõe, você vai conhecer mais de Deus. E Deus vai te surpreender. E eu quero estabelecer aqui o desafio. Abandona um projeto de vida e se dedica ao projeto que Deus tem dado para essa igreja. Se envolve, seja uma testemunha, conheça mais de Deus, faça o que for necessário para conhecer mais de Deus. Se for necessário, faz que nem Jacó com o anjo, pega na barra da calça do pastor Silvado, pastor Marcos Paulo, de alguém aí, fala, eu não te largo enquanto o Senhor não me der alguma coisa para ajudar outros, né? Porque eu quero ser abençoado, estou cansado de estar na igreja há tempo, insatisfeito, eu quero uma vida mais abundante. Né? Pastor Silvado vai arrumar coisa para você fazer, com certeza. Né? Fica tranquilo. Né? Os irmãos projetaram aqui um monte de coisa para fazer. Teve uma época que eu queria servir, não sabia para que eu prestava. Até criança eu ajudei, meu Deus do céu, acho que essas crianças estão assustadas até hoje de ter um cara que nem eu dando aula para elas. Né? Mas Deus chama você a servir para te abençoar. Você não sabe como se dispõe, vem aqui. Eu fiz isso, Deus foi tendo misericórdia, foi me ensinando, me conduzindo. Agora o que não dá é para desperdiçar. A Bíblia fala que ao que vencer, ele dará uma pedrinha branca. Eu fiquei durante um bom tempo invocado, o que é esse nome na pedrinha branca? Né? Falei, Deus, que história do novo nome é isso? Daí eu entendi que toda vez que Deus marcava a vida de alguém, ele alterava o nome. Você não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Você não chama mais Sarai, vai chamar Sara. Você não chama mais Jacó, não chama Israel. Eu falei, Deus, eu conheço o nome que meus pais me deram. Eu quero saber o nome que o Senhor me deu quando o Senhor me projetou. Eu quero saber para que eu existo. E eu comecei a orar, eu quero saber o nome dessa pedrinha branca. Para que eu fui criado pelo Senhor? Um dia um cara orando por mim, ele falou, Deus me deu uma palavra para você que eu não entendi nada, por isso que eu não entreguei. Falei, qual que é a palavra? Ele falou, ele me mandou dizer para você qual é o seu verdadeiro nome. Eu falei, eu entendi, eu estou pedindo essa... Ele falou, Deus me disse que seu verdadeiro nome, o nome que ele te batizou no céu, é o nome de batismo que você tem na terra, Deus conosco. Você foi criado para revelar Deus. Você foi criado para tornar a presença de Deus manifesta. Você foi criado para usufruir dele e tornar ele conhecido. Você precisa vencer a carne para descobrir para que Deus te criou e viver a vida que ele te projetou para viver. Porque senão a tua existência se vai e você nunca vai usufruir da vida abundante que Jesus chamou você para viver. Alguns anos atrás, né, eu quero terminar contando duas histórias, já que eu sou contador de histórias. Quero terminar contando duas histórias, talvez só uma. A primeira eu contei no outro culto. Ah, bispo, mas eu não estava. Então vê a gravação depois, você vai saber a história. Eu vou contar que eu não contei. Nós tivemos várias pessoas que se achegaram a Deus através dos nossos grupos pequenos. E teve uma senhora semi-analfabeta, que ela veio através do grupo, e quando ela conheceu a Jesus no grupo, o marido já tinha abandonado ela há muitos anos com as crianças pequenas, ela criou as crianças sozinha, os filhos já estavam no fim da adolescência, começo da juventude, e a filha começou a namorar um rapaz drogado. E por causa desse namoro, as drogas entraram dentro da casa dessa senhora. O namorado da filha apresentou as drogas para o filho dela, o filho dela se envolveu com drogas. Nessa época, um dia que ele estava drogado, ele ficou com uma menina, a menina engravidou. A senhora de vergonha falou para ele assumir a menina, ele assumiu, mas ficaram juntos. Mas como ele gastava tudo que ganhava com droga, depois que a criança nasceu, a menina começou a se prostituir para ter um pouco de dinheiro em casa, o mínimo. E essa senhora conheceu Jesus dessa época. E ela entendeu que Deus esperava dela para ter vida abundante, que ela fosse testemunha. E nessa circunstância ela saía para testemunhar para outros. Quantos conhecem alguém que estaria mais preocupado com seus problemas, querendo que Deus abençoasse, do que com a vontade de Deus para você? Não vocês, que vocês batistas são dedicados para caramba, ainda mais em missões. Mas quantos conhecem um metodista que estaria mais preocupado com seus problemas do que em fazer o que Deus chamou? Quantos conhecem? Não você, vira para quem está do seu lado e fala, não é de você que o bispo Mano está falando. Mas quando você conhece alguém que estaria mais preocupado consigo mesmo, levanta a mão. Vira para quem está do seu lado e fala, eu sei que você está preocupado com a sua imagem, mas pode levantar a mão, que ninguém vai pensar nada. Essa senhora não, sabe qual era o testemunho que ela dava? Eu falava assim, olha a história da minha casa. Se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não teria aguentado. Ele tem me dado força para continuar. A líder do grupo dela ficou doente. Minha esposa foi conversar. Daí falando com o grupo, falou, não, eu vou conversar com o pastor Mano, a gente vai providenciar um outro líder para o grupo. Essa senhora semi-analfabeta falou, pastor, eu não sei ler direito, mas se a senhora achar que eu sirvo, eu me disponho. Minha esposa veio falar comigo, falou, a dona fulana se dispôs a ser a líder com todos esses rolos de casa, ela queria fazer o que Deus esperava dela. Daí falou, a dona fulana se dispôs. Eu falei, quantas pessoas tem no grupo? Falou, 8. Eu falei, tem alguma que ela levou? Falou, 7. Eu falei, o grupo já é dela. Eu falei, é a 8ª. Falou, a 8ª é ela. Eu falei, pode deixar ela liderar. O testemunho dela atraiu essas pessoas. Ela liderando, dando o estudo da célula na casa dela, a filha dela na cozinha ouviu. Se converteu. Aceitou Jesus, porque a palavra não volta vazia, querido. Quando você abre a sua casa para uma cela, você abre a sua casa para ser uma embaixada do reino, a vida de Deus vai invadir a sua casa, uns cômodos, a palavra sendo ministrada lá vai trazer uma vida, porque a palavra de Deus não volta vazia. As histórias do bispo Mano podem voltar, mas a palavra de Deus não volta. A filha dela se converteu, veio, falou com a mãe, arrumaram uma cela para a filha. A filha pegou e acabou levando o namorado drogado para a cela. O namorado se converteu, largou as drogas. Como ele tinha levado o cunhado para as drogas, levou o cunhado para a cela. O cunhado se converteu, largou as drogas. Como daí passou a sobrar recurso em casa, a nora largou a prostituição. Mas essa senhora não esperou a casa dela estar assim para fazer a vontade de Deus. Ela fez a vontade de Deus e Deus se encarregou de acertar o que ela não conseguia acertar. Filha casou, teve um menino lindo, mesmo nome do meu filho, Pedro Henrique. Com 2 anos e meio, Pedro Henrique começou a reclamar de dor na vista. Foram fazer um exame, glaucoma, diagnóstico médico. O que o médico falou foi o seguinte: uma vista ele já perdeu, não tem o que fazer. A gente vai fazer uma cirurgia para tentar salvar a segunda vista, mas eu não garanto. Nessa época ela ficou cuidando do neto, a filha e o genro dobraram o turno de serviço para ter um pouco mais de dinheiro, uma família com muita restrição. O único bem que eles tinham era a casa, venderam a casa para custear cirurgia. Ah, pastor, mas a igreja não ajudou a gente? Não sabia, porque eles nunca reclamaram. A gente só descobriu depois, nesse tempo nós encontramos essa senhora, ela estava indo a pé para uma atividade da igreja, a gente deu carona, ela entrou no carro e falou assim para minha esposa: pastor, eu estava pensando, a senhora me autoriza a abrir uma outra cela num outro dia? Que muita gente que eu convido não pode vir na quinta-feira, então eu quero fazer uma no sábado à tarde para eles virem. Quando se conhece alguém que estaria pensando em parar de fazer o que faz? Porque está ficando... Não vocês, é lógico. Eu já sei que o Batista é de pegada, mas quando se conhece alguém que estaria... Ela não, ela queria fazer mais. Esse tempo que ela estava cuidando do menino... entre a data da cirurgia, chegou um menino com gripe, tiveram que remarcar. Entre a primeira e a segunda data, ela percebeu que o menino não estava reclamando de dor na vista. E ela chegou para ele e falou assim: filho, a vista não está doendo. O testemunho que o Pedro Henrique deu com 2 anos e meio de idade foi o seguinte: vovó, o homem entrou, pôs a mão na boca, na vista do Pepe, ela parou de doer. Ela falou assim: como assim? O menino repetiu: o homem entrou, pôs a mão na boca, na vista do Pepe, ela parou de doer. A avó tomou um susto e falou assim: Jesus Cristo. Falou: esse era o nome dele, vovó. Ele falou que chamava Jesus Cristo, veio para me curar. Pôs a mão na boca, na vista do Pepe, e ela parou de doer. Eles remarcaram o exame. Quando saiu o resultado, o médico chamou e falou assim para a família: desculpe a aflição que eu fiz vocês passarem. Ele não tem nada na vista, a vista dele é perfeita. O aparelho devia ter defeito. E ela falou para o médico: aparelho com defeito? Não, doutor, agora o senhor vai sentar e vai ouvir. E hoje tem um médico que em Maringá frequenta uma cela. Porque uma senhora que tinha os problemas que a gente tem, entendeu para que ela foi criada e se dispôs a fazer a vontade de Deus. E Deus se encarregou de fazer aquilo que ele fala, cuidou da casa dela. Você tem que definir se você quer continuar cuidando da sua vida ou você confia em Deus o bastante para deixar ele cuidar, te orientar, enquanto você se põe para fazer aquilo que ele te criou para fazer. Quantos querem de verdade deixar Deus cuidar enquanto você cuida das coisas que Deus te pede? Quantos querem fazer isso? Então eu quero orar por você. Feche seus olhos, pedir para o ministério estar tocando e cantando um cântico. Enquanto eles tocam e cantam, se você deseja, com todos os medos, não é fácil, por isso que a Bíblia fala: o vencedor eu darei para ele, para ela conhecer o propósito da vida dele e vai conhecer um pouco mais de mim. Você abandonar um estilo de vida que você já vem tendo muitos anos para descobrir, reorganizar a sua vida a partir do que Deus te propõe, exige coragem. Mas se você deseja dar esse passo de se comprometer, como o pastor Silvado fala, se consagrar, para fazer aquilo que Deus espera de você, se envolver com o projeto dessa igreja, para que ela seja uma igreja viva e multiplicadora, de fato, a partir da sua vida, a partir dos lares dessa igreja. Enquanto o ministério vai estar tocando e cantando, se coloque em pé no seu lugar. Eu gostaria de orar por você, de orar pela sua vida, para que o Deus que sempre nos surpreende, te surpreenda de uma maneira sobrenatural e te use de um jeito que você não achava que seria possível. Deus vai cuidar das suas coisas se você confiar nele e se dispuser. Mas não só vai cuidar das suas coisas, vai te usar para abençoar poderosamente outras famílias com o teu testemunho. Se você crê nisso, coloque em pé no seu lugar ao fim do cântico. Quero orar por você e pela sua vida.
Deus, o que há de bom em mim que eu posso oferecer, que eu possa surpreender-te? De novo em mim, possa ter valor pra morrer na cruz por mim. Deus, se não me ensinar o amor, como posso amar alguém? Como posso amar a ti? Deus, és o autor de toda a fé. Minha esperança está em ti. Uma coisa vou pedir, ó, inspira-me a amar como Jesus amou. Inspira-me, perdoar como Jesus perdoou. Oh, inspira-me a amar como Jesus amou. Inspira-me a amar como Jesus perdoou.
Aleluia, vamos orar. No fim que Deus me dá algumas impressões, nós ainda estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus, mas eu sinto que tem uma senhora aqui que vem vivendo algo muito parecido com a história da senhora que eu contei. Você está nessa igreja há muito tempo, seus filhos se afastaram do caminho do Senhor e você vem ouvindo falar que eles estão envolvidos com coisas que não agradam a Deus, e isso vem angustiando muito você. Eu não sei se isso faz sentido para alguém, mas se fizer, a palavra de Deus para você é: se disponha como ela se dispôs, e Deus vai mudar a história dos seus filhos, trazendo novamente. A promessa diz respeito para você e para os seus filhos. Lembre disso, é a palavra de Deus. Se envolva com o projeto de Deus, Deus se encarregará de trazer seus filhos novamente. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque somos povo do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e mesmo que nós não saibamos eles com clareza, nós queremos nos dispor, reafirmamos o nosso compromisso com o Senhor, queremos nos consagrar para que cada vez mais fique claro para nós o que o Senhor espera das nossas vidas, o que o Senhor nos levantou para viver, e nós queremos que o Senhor nos use como instrumentos de salvação para outras pessoas. Pai, nos dá ousadia para falarmos, compartilharmos o testemunho, a vida que temos tido contigo com outros que precisam. E à medida que os teus filhos e filhas se dispõem para fazer aquilo que o Senhor os tem chamado a fazer, que o Senhor cuide daquilo que é caro ao coração dos teus filhos e filhas. E essa senhora que aqui vem vivendo uma realidade parecida, nós queremos profetizar sobre a casa dela. Nós queremos profetizar a vida sobre o filho, sobre os filhos dela. Nós queremos profetizar em nome do Senhor, segundo a direção que o Senhor me deu, que à medida que ela se envolver com o teu projeto, o Senhor a atrairá, porque a promessa diz respeito aos filhos dela também, diz respeito a ela, mas aos filhos dela, a próxima geração. Eu não sei com que eles estão envolvidos, mas eu sei que o Senhor tem todo o poder. Por isso eu peço que o Teu Espírito os convença e atraia novamente a Tua casa, Pai amado. Que o Senhor comece a agir sobre a vida desses filhos, de maneira que eles voltem aos caminhos do Senhor para conhecer a Ti. Nós Te louvamos, Pai, pelo Teu povo nesse lugar. Queremos profetizar, Pai amado, sobre a vida dessa igreja, sobre o campus do Uberaba e sobre os novos campos que os Teus filhos e filhas vão abrir para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos e oramos pela Tua igreja em nome do Senhor. Amém. Amém, querido. Cumprimente a pessoa que está do teu lado e fala assim: creia. Se você crer, vai ver a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe.